Oiê, tá começando mais um Bem Viver, programa que une agroecologia, saúde e cultura popular. Sempre de olho em uma alimentação mais justa e saudável para todos. Eu sou a Aline Macedo, como é bom estar de volta. Meu querido Rodrigo Chagas, obrigada por ter cuidado da casinha. Eu confesso que já estava morrendo de saudade dessa nossa boa prosa sobre os saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros possíveis. Bora nessa? Gabi Amarantos celebra um ano do álbum Rock Doido, trazendo a energia das aparelhagens para São Paulo. Açaí da Mata Atlântica. Conheça a Jussara. Tem mais um episódio da série especial sobre revitalização rural na China, dessa vez com uma produção de cogumelos orgânicos. E claro, receita. Hoje, a nossa chefe vai preparar um quibe de abóbora. Você não pode perder. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Durante as férias, eu tive a alegria de conhecer Belém do Pará. E por uma dessas bonitas coincidências da vida, eu fui convidada a ver de perto um evento que enaltece a cultura e a noite paraense, o Charque da Gabi. A ocasião marcou o início das comemorações de um ano do álbum Rock Doido, da artista Gabi Amarantos, onde eu pude ver de pertinho tanta música, dança, cor e identidade paraense. A programação ganhou uma edição especial aqui em São Paulo, levando para o palco um pouco da energia e da estética da noite de Belém. Vamos acompanhar mais na reportagem de Wallace Leray.
Diretamente do Juruna! Gabi Amarantos!
Foi em agosto de 2025 que Gabi Amarantos transformou em disco a energia das festas de aparelhagem do Pará.
Mas o que tu quer de presente?
Meu amor, vinha pra cá.
Um ano depois, Rock Doido ganhou uma comemoração especial em São Paulo. Levando para o palco música, dança e a estética da noite de Belém. O próprio nome do álbum vem do Rock Doido, vertente da música eletrônica paraense ligada aos momentos mais acelerados das aparelhagens. Em 22 faixas, Gabi mistura tecnobrega, guitarrada, carimbó, pop e música eletrônica, e ainda coloca a cultura popular amazônica no centro do projeto.
Eu só tenho a agradecer, assim, o Rock Doido foi o álbum brasileiro mais premiado de 2025, tá, gente? É importante a gente ressaltar isso. E a PCA, Prêmio da Música Brasileira, Prêmio de Show, MVF, WME, assim, todos os grandes prêmios a gente estava lá, Prêmio Potências. E é muito bom porque a Gabi não ganha prêmio sozinha. São muitas pessoas que fazem esse projeto, assim. Tinha que dividir em 300 prêmios para poder dar para todas as pessoas que estavam envolvidas comigo. E, para mim, o mais importante é o Brasil entender que Rock Doido é música pop brasileira da Amazônia.
Joga a mãozinha para cima e pode doidar.
A lógica das aparelhagens aparece também na própria construção do álbum. As músicas se conectam como um set de DJ. Enquanto bordões, vinhetas e referências das periferias paraenses atravessam o disco.
Arrume-se comigo pra curtir um rock, tô de Belém do Pará, tá miminha.
O projeto ainda ganhou um filme de 21 minutos, gravado em Belém, que simula uma noite de festa sem cortes. Essa afirmação da cultura amazônica ganhou outra dimensão com a maior projeção de Belém e da região no debate nacional e internacional em torno da COP30. Para Gabi, no entanto, o mais importante é que quem produz cultura no Norte reconheça o próprio lugar e a força dessa produção.
O mais importante é a gente saber o que a gente é. A gente faz parte desse país e a gente vai continuar produzindo coisas incríveis, tão incríveis que ninguém vai conseguir ignorar.
A cantora também questiona a ideia de uma Amazônia tratada como território distante do restante do Brasil. Para ela, reconhecer o país passa também por conhecer as expressões culturais que nasceram e continuam se transformando no Norte.
Deixa o sol brilhar.
Eu fico incomodada com esse lugar de distanciar o Pará como se a gente fosse em um outro planeta. A gente faz parte desse país também. E conhecer a cultura do Norte, conhecer a aparelhagem, assistir o Rock Doido é ser mais brasileiro.
Em um ano eleitoral, Gabi também reafirma um posicionamento que acompanha a sua trajetória pública.
Ah, gente, todo mundo sabe que eu sou qualquer coisa menos o lado da extrema-direita, né? E a gente sabe muito bem que a gente não quer voltar para aquele retrocesso. E eu estou do lado da democracia, eu estou do lado do LGBT, eu estou do lado das pessoas pretas, eu estou do lado dos trabalhadores. Então, eu estou do lado que vai olhar para esse país com humanidade, principalmente através da educação e da cultura. Então, vocês sabem que lado que eu estou.
Obrigada. Vou fazer de mim a artista mais feliz do universo.
E a gente agradece a Gabi por ser, como diz a música, o açaí com farinha e sem açúcar. Por ser e trazer a potência do Pará e toda a sua cultura para o Brasil e para o mundo. Com certeza, também somos os fãs mais felizes do universo. E falando em açaí, você sabia que na Mata Atlântica tem um parente desse fruto amazonense? É a Jussara. Assim como o açaí é símbolo da cultura paraense, a Jussara é uma palmeira da Mata Atlântica que, além de fazer parte da nossa biodiversidade, também gera renda e fortalece a produção sustentável. É no interior de São Paulo, em São Francisco Xavier, que essa fruta vem ganhando novos caminhos. Da polpa saem sucos, sorvetes e outros produtos, enquanto o cultivo ajuda a preservar a floresta e alimentar a fauna. Bora acompanhar mais na reportagem de Lucas Salum, Marina Duarte de Souza e Isa Chedit, com narração de Afonso Bezerra.
Carlos gosta de aventura. É nas alturas de São Francisco Xavier, no interior de São Paulo, que ele se sente bem e realizado.
Sou apaixonado por montanhismo e gosto muito de escalada.
Ele usa essa paixão pela adrenalina para cuidar da natureza. Carlos escala as árvores da Jussara, uma planta típica da Mata Atlântica que hoje, por causa das derrubadas ilegais, está em extinção. É dessa árvore que sai o palmito, um produto amplamente comercializado. O segredo da preservação, Carlos vai buscar lá no alto. São essas frutinhas roxas, cheias de história, sabor e nutrientes. Uma super fruta da Mata Atlântica, riquíssima em antioxidantes, antocianinas, que dão uma cor roxa, e minerais.
Aos últimos anos aí eu venho desenvolvendo as técnicas de escaladas em árvores para coleta de semente. Vem crescido bastante esse trabalho aqui em São Francisco para coleta de sementes nativas, de árvores nativas, de matrizes aqui da nossa serra. Aí eu venho desenvolvendo, a gente faz coleta de diversas sementes, cada um na sua espécie, cada um na sua época, né? E aí venho treinando o pessoal também que faz o trabalho de coleta, de uma forma com segurança, né? Que a pessoa possa subir e coletar, porque a maioria das sementes tem que ser coletada na árvore para poder aumentar a germinação, a garantia de que vai crescer.
A colheita do Carlão foi para as mãos do produtor rural Leonardo Abbe, que descobriu que é possível manejar a Jussara de forma saudável e sustentável, sem danos ao meio ambiente, e ainda levar para a cidade as delícias dessa fruta. Ele produz a polpa derivada da Jussara. Daqui ela vira suco, sorvete, uma variedade irresistível de sabores e benefícios para a saúde.
A Jussara, ela está em extinção por conta do corte ilegal, destinado a conserva de palmito. Isso eu estou falando de forma ilegal, né? Porque existem cortes, processamentos legais, autorizados. Mas muito se cortou ilegalmente, entrou na categoria de ameaçado de extinção, né? Ou seja, para você obter a vela, que a gente chama lá, conserva, que é aquela parte de cima, você tem que cortar a árvore, né? Cortou, acabou, né? Você tem que plantar outra, espera 10, 12 anos, né? Isso quando planta, né? A fruta do Jussara, você não precisa cortar. Você vai lá, colhe, despolpa, né? De um lado sai a polpa, de outro lado sai a semente, de outro lado sai material para artesanato. A semente dá para fazer muda, da muda mais árvores, né? Então é um processo sustentável, né? Uma cadeia sustentável.
O empurrãozinho econômico que Leonardo precisava para acelerar o negócio com a Jussara veio da Fundação Florestal. A entidade do governo de São Paulo é responsável por comprar sementes da fruta e ajudar a dinamizar a prática do manejo na região.
Então a Fundação Florestal hoje compra toda a semente que eu conseguir produzir. Está faltando semente, né? Eles compram muito, 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 muito. Então isso aí deu um gás para a gente, né? A semente antes não tinha esse mercado, tinha mais tímido, né? Então isso aí já é uma entrada de recurso. Fora isso, a semente você pode fazer mudas, também é um outro mercado de reflorestamento, né? Que pode atender compensações ambientais, produtores rurais, paisagismo, né? Já é uma outra fonte de renda.
Segundo a Fundação, hoje o beneficiamento da polpa da Jussara no estado gera mais renda do que a extração do palmito, um benefício mútuo para produtores e também para a natureza, nesse equilíbrio do sistema agroflorestal natural da palmeira, como destaca Léo.
A Jussara, você vai ler nos textos aí, ela é considerada o feijão com arroz da mata, porque uma ave fauna, muito bicho, depende dela, né? Em São Francisco Xavier, por exemplo, no inverno que falta comida na mata, é lá que está produzindo, né? Então é jacu, maritaca, né? É uma infinidade de animais, avifauna, que depende dele. E quando ele come, ele defeca e semeia, né? Então é uma interação importantíssima para a mata, assim, né? E agora nós, né? Também entramos nessa cadeia.
O objetivo dos produtores da região, segundo Léo, é que a polpa da Jussara se torne uma cultura no Sudeste, como o açaí no norte do país. E os benefícios são comparáveis. A Jussara é considerada ainda mais nutritiva, com maior concentração de antioxidantes. Foi com essa ideia que a polpa produzida por Léo foi parar no cardápio da sorveteria do vovô, um sucesso em São Francisco Xavier. Desde 2005, Rosângela é a guardiã desse patrimônio de sabores do distrito, entre eles o da Jussara. Ela tem orgulho de preparar artesanalmente os sorvetes, que além das frutas, usam leite direto da vaca e outros insumos naturais da região. E se sente realizada por estimular o paladar da região a aceitar as frutas nativas e oferecer uma opção de consumo consciente e saudável.
Aí no começo foi meio estranho, porque até acertar, né, o ponto do sorvete, daí veio outra e falou assim, por que você não usa o cambuci? Vamos, né? Aí introduziu o cambuci no Jussara e o pessoal gosta. Até o preço dele é diferenciado, né? Porque ele, além do sorvete, eles reflorestam novamente, ele aproveita a semente. Eu tenho que contar a história, que é do palmito. Ele falou assim, nossa, não sabia que o palmito tinha fruta. Eu falei, mas daí eu conto a história. O que o Léo me contou, eu conto para eles. Tem que tirar a polpa da sementinha e tudo.
E assim os moradores de São Francisco Xavier vão fazendo a sua parte, garantindo um ciclo sustentável para a Jussara, assegurando a sobrevivência das árvores sem abrir mão de provar o irresistível gosto do fruto, com todos os benefícios para a saúde. A gestora cultural Carla Romano provou e adorou.
E não é em qualquer lugar que a gente encontra um sorvete como esse, por exemplo, né, de Jussara, feito com a fruta in natura, né, de forma artesanal. Mas eu não me recordava exatamente do sabor, assim, né? Até porque a gente tem uma diversidade muito grande de coisas, né? E fazia um tempo também que eu tinha tomado esse suco, não me recordava que era um sabor e é muito gostoso, na verdade.
Que delícia! E depois de conhecer tantas possibilidades que nascem da Jussara, que tal a gente ir direto para a cozinha? Bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos mostrar como preparar um quibe de abóbora, uma receita que valoriza os ingredientes, além de dar dicas que vão te ajudar no dia a dia da cozinha. É com você, Rema!
Oi, meus amores, tudo bem com vocês? De novo juntos e hoje com uma receita para lá de especial. Quibe de abóbora. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita vamos precisar de 400 gramas de abóbora cabotiá, 150 gramas de trigo para quibe, uma cebola pequena, 2 dentes de alho, azeite, sal, pimenta do reino, salsinha para finalizar. Começamos descascando e cortando nossa abóbora. Lembrando que a gente não joga nada, nem essas sementes, nem a casca. Quase todas as abóboras têm um surco aqui, uma marca, por onde a gente seguia para cortar. Então, faca no meio, desce, vira ela e faz a mesma coisa. E aí fica em segurança. E logo, a gente, de forma mais fácil, faz isso aqui, com a casca. Fácil, rápido e seguro. E cortamos cada pétala em 4. Hoje eu tenho uma proposta de tempero. Geralmente a gente adiciona o tempero no purê. Só que dessa vez eu não vou fazer o cozimento dela submersa na água, vou fazer no vapor. Então, todo aquilo que eu colocasse nessa água aqui vai ser um vapor e vai hidratar e vai saborizar e aromatizar minha abóbora. Então, eu tenho canela, um pau de canela, e tenho cardamomo. Cardamomo é uma especiaria bem diferente, né? Ele é uma cápsula e o cardamomo ele fica aqui dentro. Vou fazer isso para vocês verem. Tá vendo aqui? A gente tira esse casulo. Só que hoje na água eu vou aproveitar também o sabor que ele tem. Canela, cardamomo, abóbora e a gente tampa. Esse cozimento vai demorar de 15 a 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai refogar cebola e alho. Vamos cortar em cubinhos pequenos, tá? Eu não faço esse corte longitudinal. Eu só corto bem fininho aqui e depois bem pequenininho. Olha isso. Fica pequenininho, tá vendo? Os 2 dentes de alho. E aqui a gente vai refogar só um pouquinho, sabe? A gente não precisa que ela dure. É só soltar seu aroma, seu sabor e reservamos. Já temos nossa abóbora pronta, vem ver. Oh, que linda que ela está. Prontinha para fazer o purê. Só que a gente também vai utilizar essa água do vapor para hidratar nosso kibe. Ó, o trigo e a gente coloca esse líquido já saborizado com as propriedades da abóbora. Mexe um pouquinho e deixa. 20 minutos, meia hora. E enquanto isso, a gente faz nosso purê. Mistura com a cebola que já está prontinha também, refogada. E vai temperando com sal e pimenta do reino recém moída. Essa aqui é do Armazém do Campo, ela é perfeita e natural. Uma receita que se faz rapidinho, com um produto econômico e rendidor. Lembram que eu falei para não jogar essas cascas? Eu vou cortar ele bem fininho, vou torrar e ele vai aparecer um torresminho de casca de abóbora. É só para decorar no final. E aqui a gente já vem com o nosso purê e o kibe já hidratado. Aí a gente vai colocando de aos poucos, sentindo como é que essa massa fica, tá? Coloca a metade. Tá lindo, mas eu vou colocar mais um pouco de trigo. Aqui temos nossa forma e pincelamos com um pouquinho de azeite. E aqui a gente tem que fazer ele retinho. Com a faca, nós vamos fazer esses cortecinhos assim. Para que isso? Para que essa superfície fique torradinha depois que a gente coloque o fio de azeite. forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutos ou até dourar. Olha que lindo ficou nosso quibe de abóbora. Mas vamos finalizar com a salsinha? Eu vou cortar um pouco. Olha aqui a textura que ele tem. Ele não fica duro, não tem como, né? Que é feito com purê e com um quibe hidratado. Mas olha essa textura aqui. Vou tirar ele assim. E aí, a gente coloca nossa casca da abóbora torradinha, nossa salsinha. Você gostou da receita? Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, RemaChef, Chevre Restaurante, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Vamos ver. Cheiro maravilhoso. Uma delícia.
Tem coisa melhor do que comida feita com amor e com ingredientes de verdade? Ficou com vontade aí também? Então não deixe de preparar esse e outros pratos com ingredientes sem veneno direto da Reforma Agrária. É só chegar no Armazém do Campo mais perto de você. Confira no site armazendocampo.com.br. E agora a gente vai até a China, onde a revitalização rural tem ganhado novas formas de gerar renda e fortalecer as comunidades. Entre as atividades que têm ganhado espaço, o cultivo de cogumelos orgânicos se soma a outras iniciativas de desenvolvimento, como o turismo ecológico e cultural. A produção movimenta a economia local e cria novas oportunidades para quem vive no campo. O nosso correspondente Mauro Ramos nos conta mais sobre isso.
Em Zhuoni, no condado tibetano autônomo de Gannan, na província chinesa de Gansu, uma iniciativa nacional mobiliza empresas privadas a investir em vilarejos rurais. O programa, conhecido como 10 mil empresas apoiando 10 mil vilarejos, evoluiu de uma política criada em 2015 para combater a extrema pobreza. Alcançado esse objetivo, a estratégia passou a se integrar à chamada revitalização rural. O programa também incentiva jovens que prosperam fora a voltar e empreender em suas terras natais. Esse é o caso de Jiang Naxin. Ela é de Longnan, em Gansu, estudou nos Estados Unidos e voltou à sua província para fundar a Zhuoni Nadu, empresa de cogumelos ecológicos criada há 4 anos.
Para os agricultores locais, as melhorias não se limitam ao apoio em infraestrutura. O condado também atraiu empresas externas para investir, construir unidades e iniciar operações de produção, proporcionando uma renda maior e mais estável. Acredito que a revitalização rural trouxe benefícios reais ao atrair investidores externos, gera mais oportunidades de emprego e garante melhor os meios de vida das pessoas.
A Zhuoni Nadu tem cerca de 9 hectares de área cultivada. Em parceria com o Colégio de Agricultura de Tianjin, a empresa desenvolveu 17 variedades de cogumelos adaptadas ao clima de altitude de Gannan.
Nossa empresa oferece principalmente formação técnica para o cultivo de cogumelos comestíveis e serviços de processamento primário. Atuamos no condado de Zhuoni há 4 anos. Nossa base emprega 100 moradores locais de meia-idade e idosos. Também contratamos jovens das gerações dos anos 1990 e 2000 para vagas de longa duração, oferecendo uma plataforma para empreender e desenvolver suas carreiras.
O cogumelo preto, cultivado em Zhuoni, se beneficia do clima frio e úmido do Planalto Tibetano. A produção ecológica é condição para operar numa região de preservação ambiental.
Operamos uma indústria ecológica. Cultivamos cogumelos usando sacos de fungo feitos de serragem e sabugo de milho, em ambientes que simulam condições naturais. Após a colheita, os sacos usados são reciclados e processados em pellets de biomassa.
Os cogumelos são um dos pilares do plano de desenvolvimento industrial do condado de Zhuoni, que aposta também no turismo ecológico e cultural. Tan Lipin é vice-presidenta do Comitê de Arte e Literatura do Partido Comunista do Condado de Zhuoni.
Nos últimos anos, o condado de Zhuhai passou a apostar em dois eixos, o desenvolvimento da indústria local e o turismo cultural. Os principais produtos agrícolas do condado são a cevada de altitude, a couza e os cogumelos, com destaque para o fungo preto. Isso tem melhorado a renda dos agricultores e criadores de gado na região. Ao mesmo tempo, investimos no turismo cultural. Temos paisagens notáveis, o Vale de Dayu, o Portão da Pedra dos Nove Céus, o Vale de Sheba, casas tibetanas centenárias e a estrada Jianjie.
Zhuhai tem população majoritariamente tibetana. O turismo cultural que o condado desenvolve se apoia na herança imaterial dessas comunidades, como explica Tan Li.
Temos dois patrimônios culturais e materiais nacionais, a dança do tambor balangue e a indumentária sangamal. Os trajes que os jovens usam fazem parte desse patrimônio vivo.
Yu Caixia é uma dessas jovens, de descendência Han e tibetana. Yu é guia do escritório de turismo de Zhuhai. Aos visitantes, ela costuma cantar músicas locais. Pedimos a Yu que cantasse uma delas na cachoeira Fenda do Céu, no Vale de Dayu. E ela escolheu Lindo Zhuhai, uma canção de celebração ao seu condado.
Que lindo ver essas iniciativas transformando a realidade no campo. E se você quiser mergulhar nessa série especial que mostra a revitalização rural e cultural no noroeste da China, é só dar um pulo no YouTube do Brasil de Fato. Todas as reportagens estão reunidas em uma playlist especial esperando por você. Agora sim, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, tem uma versão especial no rádio, na 98.9 na Grande São Paulo. A gente tem um podcast especial na sua plataforma de áudio favorita. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais, aqui na sua telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Eu te espero. Tchau! Apresentação e roteiro comigo, Aline Macedo. Edição e produção, Marina Duarte de Souza. Apresentação de comida de verdade, Rema Soto. Produção, Camila Matos. Edição de vídeo e áudio, Gabriela Pérez e Leonardo Rodrigues. Câmera e captação, Vitor Shimomura e Maria Dantas. Supervisão de pautas, Rodrigo Gomes e Geisa Marques. Coordenação de jornalismo, Monize Ravena e Lucas Stanislau. Direção executiva, Nina Fidelis. Agradecimentos ao Armazém do Campo e o Parque da Água Branca.